Portugal.
A Justiça do Distrito Federal determinou que a Embratur divulgue os salários individuais de empregados, diretores e conselheiros no portal da transparência. A decisão atende a uma ação civil pública movida pela Associação Fiquem Sabendo, especializada em direito do acesso à informação. Segundo o processo, a Embratur informava apenas o valor total gasto com remunerações, sem identificar quanto cada servidor recebia. Na decisão, o juiz afirmou que a divulgação dos salários tem respaldo na Constituição, na Lei de Acesso à Informação e em entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a publicidade da remuneração de agentes pagos com recursos públicos. A Embratur terá, então, 30 dias após ser oficialmente intimada para adequar o portal da transparência e publicar as remunerações de forma individualizada, respeitando as normas de proteção de dados pessoais. A decisão ainda cabe recurso. Juliana Souza para a CBN.
Quem frequenta o aeroporto de Brasília deve ficar atento às novas tarifas no embarque e conexão para voos domésticos e internacionais. A portaria, publicada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, no Diário Oficial da União desta sexta-feira, reajusta o teto das tarifas aeroportuárias de embarque, conexão, pouso, permanência e armazenagem previstas no contrato de concessão do aeroporto. Agora, com a mudança, a tarifa de embarque para voos domésticos foi de quase R$ 33,00 para R$ 34,55. Já os voos internacionais passam de R$ 71,00 para R$ 74,78. Já a tarifa de conexão será de R$ 15,92, tanto para voos domésticos quanto para internacionais. A cobrança, que é paga diretamente pelo passageiro e já vem embutida no bilhete aéreo, serve para o passageiro poder usar a infraestrutura do terminal e cobrir custos como a manutenção das salas de espera, pontes de embarque, limpeza e segurança do aeroporto. Marina Dantas para a CBN.
A atriz e humorista Nani People se apresenta no dia 29 de julho em Taguatinga, encerrando a programação de humor no SESI DF Cultural nesse mês. O espetáculo Como Salvar um Casamento será apresentado às 8 horas da noite no Centro Cultural SESI. Em cena, Nani interpreta uma palestrante e outros personagens para abordar com humor os desafios da vida a dois. A classificação indicativa é de 16 anos. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela internet ou nas unidades do SESI-DF. A entrada será mediante a doação de 2 itens de limpeza que serão destinados a instituições sociais atendidas pelo sistema Fibra. Cada pessoa pode retirar até 2 ingressos. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
CBN Show da Notícia.
7h23. Em visita a Minas Gerais, o pré-candidato do Avante à presidência, Augusto Cury, disse que tenta o nome de Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, para ser vice na chapa dele. Segundo Cury, as conversas estão avançadas.
O pré-candidato à presidência pelo Avante, o escritor Augusto Cury, disse que está com conversas avançadas com Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, para uma possível aliança e composição da chapa como vice. A declaração foi dada em agenda em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado. Cury retornou pela terceira vez a Minas durante a pré-campanha para acertar os detalhes finais da campanha para a disputa ao Palácio do Planalto com o presidente nacional do Avante, o deputado federal Luiz Tibé, além de lideranças do partido no estado. Segundo o pré-candidato, Tibé deu a ele autonomia para a construção da chapa e definições de apoio.
Luiz Tibé me deu plena liberdade para construir um projeto de nação e não um projeto partidário. Temos que terminar essa polarização que adoeceu o país e paralisou o país. Em relação à escolha do vice, temos pensado em várias possibilidades, inclusive do Aldo Rebelo. Tenho tido conversas inteligentes e altruístas com ele sobre o Brasil dos nossos sonhos. E tudo isso está em fase de definição, porque tanto ele como eu temos alvos e estratégias semelhantes para construir uma política que repagine a nação brasileira.
Ele também afirmou que não pretende desistir da candidatura, mesmo com o fato de ainda ser desconhecido ao eleitorado.
Eu sei que nós estamos num país polarizado e injusto, até mesmo no engajamento para que a mensagem possa chegar aos eleitores. Então, grande parte das pessoas não sabe que eu sou pré-candidato. Apesar dessa injustiça, no processo eleitoral, nós estamos firmes em construir um projeto de nação para repaginar a sociedade brasileira.
Na ocasião, ele propôs a realização de um pacto nacional com a participação de políticos sem histórico de corrupção, dos melhores economistas brasileiros e de intelectuais das universidades. Disse ainda que, se eleito, vai defender no Congresso Nacional que o país mude de regime para semipresidencialismo, modelo em que há um presidente e primeiro-ministro. Afirmou, por fim, que vai convidar governadores sem histórico de corrupção para compor o governo, como Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior, do PSD, Romeu Zema, do Novo, e Eduardo Leite, do PSDB. A Convenção Nacional do Avante para o lançamento de Augusto Cury ao Palácio do Planalto será realizada em São Paulo, no dia 3 de agosto. Com colaboração de Débora Costa, de Belo Horizonte, Ana Nunes.
7:27, mais 3 minutinhos de notícias da sua região. Na volta, as informações do repórter CBN.
CBN, Show da Notícia.
A Justiça do DF determinou a mudança do nome da Feira do Núcleo Bandeirante. O espaço havia sido batizado como Feira Ibanês Rocha Barros Pai, em homenagem ao pai do ex-governador do DF. A liminar, proferida pelo juiz Carlos Frederico Maroja, da Vara de Meio Ambiente, foi uma resposta a uma ação popular apresentada pelo pré-candidato ao GDF, Ricardo Capelli. O magistrado afirmou haver indícios de que a denominação do espaço público possa violar o princípio constitucional da impessoalidade, que impede o uso da administração pública para a promoção de autoridades ou agentes políticos. Segundo o juiz, o vínculo familiar e a coincidência dos nomes permitem uma associação com a figura do político. Para Maroja, o fato de o homenageado ser o pai do ex-governador não afasta, por si só, a possibilidade de promoção pessoal indireta. A decisão determina que o GDF deixe de usar a denominação em documentos oficiais, atos administrativos, comunicações institucionais e peças publicitárias e dá o prazo de 30 dias para a retirada de placas, fachadas, sinalizações e outros registros com o nome do pai do ex-governador. O magistrado considerou que a determinação se justifica antes do julgamento definitivo do processo, diante do paradigma da impessoalidade, que veda o uso da máquina pública para promoção pessoal. A liminar é provisória. Os réus ainda serão citados para apresentar defesa e o mérito da ação popular será analisado posteriormente pela Justiça. Ao portal G1, Ibanês Rocha chamou o juiz Carlos Maroja de idiota com uma caneta, disse acreditar que a medida vai cair e afirmou que nunca precisou se promover. Mariana Machado, para a CBN.
O Distrito Federal realiza no dia 1º de agosto a primeira edição da Caminhada nas Trilhas Ecológicas, com percursos gratuitos e abertos ao público em diferentes regiões administrativas. A iniciativa vai contar com 18 trilhas em parques, unidades de conservação e áreas naturais. Entre os locais confirmados estão a Floresta Nacional de Brasília, os parques ecológicos de Águas Claras, Veredinhas, Sucupira e Cortado, além do Parque Três Meninas, do Parque Mangueiral e do Parque dos Pequizeiros. As caminhadas serão conduzidas por grupos, coletivos, condutores voluntários e instituições parceiras. Cada percurso vai ter opções como observação da biodiversidade, educação ambiental, contemplação da paisagem e valorização do cerrado. A participação é gratuita e a programação completa pode ser acessada nos canais oficiais do GDF. Juliana Souza, para a CBN.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
sábado 25 de julho de 2026. A Receita Federal vai depositar na conta dos contribuintes na próxima sexta-feira os valores referentes ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda desse ano. 2.740.000 pessoas vão dividir mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais. A consulta foi aberta ontem e pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo da Receita. O senador Flávio Bolsonaro e o presidente Lula lideram a rejeição para a eleição de outubro, segundo pesquisa Datafolha. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece com 48% e o petista com 46%. Os índices de ambos os pré-candidatos permanecem estáveis em relação ao levantamento de junho. O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 22 e 24 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança chega a 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o código BR-01166-2026. No horário de Brasília, 7 horas e 31 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esse foi um sábado intenso no noticiário político, porque aconteceram muitas convenções partidárias com a confirmação de candidatos a nível estadual ou federal. Mais cedo eu conversei com Elton Gomes, cientista político, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, e ele trouxe um panorama sobre o que representam as convenções que aconteceram, as principais convenções que aconteceram nesse sábado e, claro, os próximos passos dessa disputa eleitoral, e é isso que a gente vai ouvir agora. Vamos repercutir um pouco mais esse momento das convenções partidárias que estão acontecendo aqui pelo nosso país. Sobre isso, eu converso agora com Elton Gomes. Ele é cientista político, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí. Professor Elton Gomes, muito boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui na CBN.
Muito boa tarde, Guilherme Boniz. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da CBN. Satisfação estar aqui.
Professor, vamos começar explicando o básico, né? O que é esse momento de convenção partidária, o que ele de fato significa, até para a gente poder ouvir as notícias que chegam dessas convenções e interpretar o que elas querem dizer. Para o nosso ouvinte, que não está aí tão afeito a esse calendário eleitoral, na prática, qual a importância das convenções partidárias?
As convenções partidárias são uma exigência legal estabelecida pelo sistema político brasileiro. No Brasil, diferentemente do que acontece em outras democracias pelo mundo afora, não são permitidas candidaturas avulsas. Vive uma condição que nós chamamos de monopólio partidário da representação, ou seja, para ser candidato a um cargo público, o indivíduo precisa estar filiado a uma sigla, a uma legenda, a um partido formalmente constituído, e a legislação brasileira estabelece um período para homologação de candidaturas que vai do final de julho ao início de agosto, de 20 de julho a 5 de agosto, no qual as candidaturas são oficializadas, deixando de ser um elemento em potencial de negociação informal, barganha feita muitas vezes nos bastidores a respeito de expectativas futuras de poder, e se transformam efetivamente em candidaturas reconhecidas pela autoridade eleitoral brasileira, permitindo de uma vez por todas que o cidadão possa, dentre as opções que vão ser apresentadas pelos partidos, fazer a sua escolha para os representantes. Do ponto de vista mais fundamental, as convenções partidárias, elas não apenas oficializam as candidaturas, mas geram um compromisso muito mais significativo. Porque antes das convenções, os acordos podem ser feitos de maneira mais informal, sem maiores consequências. A partir do momento que as convenções são realizadas, então você tem compromissos, grupos políticos que estão coligados. Muitas vezes nós pensamos na atividade política do ponto de vista ideal, do ponto de vista daquilo que poderia ou deveria ser. As convenções mostram quais são os atores políticos para o executivo, para o legislativo, que realmente concorrerão aos cargos públicos e dentre os quais o cidadão será instado a escolher no pleito que será realizado em outubro.
Uhum. E só para também deixar claro, ainda tem alguma margem de definições, né, professor? Porque, por exemplo, Flávio Bolsonaro chega a essa convenção de hoje ainda sem definir uma vice. Essa vice pode ser escolhida até o fim do prazo de convenções, seja do próprio partido, seja de outro partido. Então, tem ainda algum tipo de composição que pode ser feito, mas, simbolicamente, o que foi feito hoje é o PL dizendo, sim, o nosso candidato será ele. Mas dá para ainda ter algum tipo de composição sendo feita daqui para frente, certo?
Sim. As normas em vigor no Brasil permitem que a composição da chapa majoritária, nesse caso, para presidente da República, seja realizada, ou seja, efetivamente homologada, confirmada até o final do período de convenções. Nesse meio tempo, existe espaço negocial e, segundo a disposição desse grupo político, se aventa a possibilidade de um nome feminino. Se falaram de muitas possibilidades, a senadora Tereza Cristina, a ex-diretora da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, e outros nomes, mas ainda não se tem uma definição. A legislação permite, como também permite, é importante que se diga, a título de esclarecimento, a retirada de candidaturas e a substituição de candidatos. Nós tivemos, inclusive, aqui no Brasil, casos graves e extremos de candidatos que faleceram durante o curso da campanha eleitoral. Lembremos, por exemplo, do caso do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que morreu num acidente aéreo durante a campanha presidencial e foi substituído pela agora candidata a senadora pelo Estado de São Paulo e ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, mostrando que existe espaço para poder realizar ainda algumas definições, tanto nesse período que corresponde à homologação das candidaturas, como posteriormente em situações extremas, conforme a legislação.
Uhum. Bom, a gente teve a convenção nacional do PL com Flávio Bolsonaro tentando usar ali a presença de Javier Milei, né, o presidente argentino, como um certo trunfo da campanha. Inclusive no discurso Milei xingou Lula, xingou Alexandre de Moraes, fez duras críticas à esquerda e elogios a Jair Bolsonaro. A convenção também teve um vídeo ali do premier israelense, Benjamin Netanyahu. Como é que o senhor lê esses apoios internacionais que ele tentou reunir nesse ato agora de campanha e que efeitos esses apoios podem surtir na prática?
Isso faz parte de um movimento político muito mais acentuado que a gente encontra em caráter verdadeiramente internacional. O que é que tem acontecido em período mais contemporâneo na arena política pensada de maneira mais propriamente global? Nós temos a ascensão do chamado neopopulismo de direita ou nacional populismo, depende da classificação que cada autor coloca, que é um movimento que congrega forças políticas conservadoras, liberais, antissistema, né, que tem muitas vezes como seus líderes figuras carismáticas, né, como o próprio Bolsonaro, Trump, Marine Le Pen na França, ou grupos políticos de contestação do status quo, como, por exemplo, o AfD na Alemanha. Aqui na América do Sul e na América Latina, nós tivemos um movimento da janela de Overton, muito mais para a direita, que fez com que se repetisse para o outro espectro ideológico um fenômeno que havia acontecido para a esquerda durante o início da década passada, quando você teve vários presidentes de esquerda, né, que foi a chamada Onda Rosa, né, com Kirchner, com Lula no Brasil, e posteriormente nós temos agora um movimento para a janela de Overton à direita, em que você tem figuras como Caste, Noboa, o próprio Javier Milei, líder do LLA, o Líder da Avança, você tem em El Salvador Bukele e outros tantos atores que se consideram como anti-esquerdistas, direitistas, conservadores, liberais ou antissistema. Então, essa aliança pragmática entre esses grupos, que não necessariamente tem as mesmas pautas, veja, por exemplo, na Europa, a questão da imigração é importante, aqui na América do Sul ela não é tão importante, mas você tem esse grupo se internacionalizando grandemente graças à redefinição de tempo e espaço propiciada pela tecnologia de informação. Então, esse grupo político, esses grupos políticos neopopulistas de direita, eles conseguem fazer uma articulação internacional via novas tecnologias e também acabam reproduzindo alguma coisa que a própria esquerda, que já nasceu muito internacionalizada, tinha feito no século passado, século XX, de articular várias forças políticas que, por quanto não tivessem necessariamente a mesma ideologia, se colocava um espectro semelhante do ponto de vista das suas propostas, do ponto de vista daquilo que consideravam que devia ser a relação dos indivíduos uns com os outros e deles com o Estado. Então, isso acaba sendo um movimento importante da arena política contemporânea que nós vemos reproduzido também aqui no Brasil com uma espécie, não é, de internacionalização das eleições brasileiras e o Brasil ele mesmo também influenciando as eleições, principalmente dos países vizinhos.
É, eu ia até te perguntar, porque curiosamente essa essa convenção do PL acontece no mesmo dia em que a imprensa norte-americana revela o plano da Casa Branca de trazer duas pessoas, dois enviados dos Estados Unidos, do governo Donald Trump, para o Brasil, às vésperas da eleição brasileira, a título de serem observadores eleitorais, mas isso faria parte da estratégia de minar a nossa eleição, né? De indicar que existiria uma fraude eleitoral, todo aquele discurso que o bolsonarismo já se valeu, né? Do qual ele se valeu na última campanha, e inclusive com o qual Flávio Bolsonaro tinha flertado recentemente numa reunião com embaixadores. O quanto que essa... Dá para eu entender, então, professor, que todo esse movimento de ascensão da direita, que é chamada até de onda azul, que o senhor estava mencionando, dialoga também um pouco com esse movimento da Casa Branca? Isso faria tudo parte do mesmo pacote, certo?
Bom, eu acho que é preciso levar em consideração algumas construções contextuais e factuais bastante específicas. Eu acho que, a exemplo do que também aconteceu com a esquerda em período anterior, a coisa de pouco mais de uma década, existem interesses coincidentes e meios para a coordenação de ação coletiva que os atores políticos desejosos de voltar ao poder ou nele permanecer acabam empregando. Agora, é claro que as pressões diplomáticas, a deslegitimação de processos costuma trazer embaraços do ponto de vista das relações bilaterais entre os países. Nesse caso específico, a gente não tem condições de adiantar qual que seria o posicionamento dos observadores do Department of State, né, a chancelaria norte-americana, o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, com relação às eleições brasileiras, né? Não sei se foi divulgado o perfil desses funcionários. São diplomatas de carreira? São pessoas leais politicamente ao presidente norte-americano e ao seu movimento MAGA? É preciso contextualizar. A outra coisa importante é que é mister que você tenha muito claro que nem sempre quando você tem um ator estrangeiro entrando na disputa político-eleitoral, isso traz benefício. Para falar a verdade, a literatura mostra que tem muito de prejuízo que pode ser causado por esse tipo de ação. Então, os próprios atores políticos, na direita e na esquerda, têm consciência que isso tem um limite e que muitas vezes pode acabar fornecendo munição ideológica para os seus adversários. Por isso que eles apreciam esses apoios estrangeiros da ideia de legitimidade, mas não é determinante do ponto de vista do convencimento do eleitor. E se for demasiado, se tiver um tom muito agressivo ou tiver uma perspectiva de intervencionismo estrangeiro, isso pode ser apropriado pelo candidato adversário, seja ele o incumbente que busca a reeleição ou o oposicionista, trazendo prejuízo para quem recebe esse apoio.
Sim, exatamente. Bom, voltando a falar um pouco mais agora sobre essas costuras políticas, né? E aí eu vou falar mais uma vez da convenção do PL e logo depois, professor, vou trazer também a convenção do PT para a gente poder bater um papo sobre isso. Mas para fechar sobre Flávio chegou a essa convenção de hoje, como eu já disse, sem a vice definida, mas para além disso, né, com uma certa distância de alguns partidos que eram considerados muito importantes para a campanha dele. O PP, que indicou neutralidade, surpreendendo boa parte aí da direita nos últimos dias, essa semana, o PP indicou neutralidade, pelo menos agora no primeiro turno. Mas também Tarcísio de Freitas, do Republicanos, é um aliado com algumas ressalvas, né? Inclusive a campanha de Flávio já sinalizou nos bastidores que gostaria de um envolvimento um pouco maior de Tarcísio de Freitas, que para o ouvinte de outros estados aqui que não nos acompanha de São Paulo, para lembrar disso, Tarcísio vem sendo muito bem avaliado nas pesquisas eleitorais, indicando aí uma chance de ir muito bem no primeiro turno agora nas eleições estaduais aqui em São Paulo. O que, que explica, na sua visão, essa dificuldade dentro de casa que Flávio está enfrentando, seja dentro de casa o próprio PL, até com as rusgas que ele teve com o Michel Bolsonaro, mas pensando nessa, pensando que esses aliados aí políticos, né, quando eu digo dentro de casa, eu estou mencionando também esses outros partidos que deveriam ser aliados, mas que não selaram um pacto de apoio nesse primeiro turno. Que impactos práticos isso traz para a campanha dele e o que, que explica essa dificuldade?
Eu acho que existem três elementos que estão presentes aí na sua indagação que precisam ser contemplados. O primeiro diz respeito à própria natureza do chamado centrão fisiológico, nesse grupo de 14, 12 partidos, que sempre tem pelo menos 200, 250 cadeiras na Câmara Baixa do Parlamento, na Câmara dos Deputados, e que é crucial, é o fiel da balança para que qualquer que seja o presidente, de direita ou de esquerda, homem ou mulher, conservador ou progressista, possa levar a termo a sua agenda de governo. Então, esse grupo político tem consciência, né, as forças políticas têm consciência do enorme poder de barganha que eles possuem e não costumam entregar facilmente o seu apoio, para falar a verdade, negociam, barganham antes, durante e depois do processo eleitoral, porque sabem que o presidente, seja ele quem for, precisará compor uma maioria parlamentar sob a nossa perspectiva institucional do presidencialismo de coalizão, fazendo com que o Centrão sempre tenha essa perspectiva. E isso faz com que muitas vezes esses alinhamentos, essas não adesões claras, sirvam para que no momento posterior, quando o apoio, entre aspas, se dá mediante a apresentação de uma fatura mais elevada, em termos de verbas, cargos, benefícios, participação do governo, que isso seja feito no segundo turno, quando toda pequena vantagem é importante, e principalmente por ocasião da formação do novo governo. Então, como eles sabem que vai ser uma eleição muito apertada, como já foram as duas últimas eleições presidenciais, 2018 e 2022, os partidos do Centrão, modo geral, tirando algumas exceções, preferem não deixar fechada uma porta, porque ao fechar com o lulopetismo ou com o bolsonarismo, eles perdem um caminho negocial importante. O segundo ponto que você coloca diz respeito às disputas intestinas dentro do próprio PL. Veja, nos seus aspectos mais importantes, disputas intrapartidárias são inerentes ao próprio processo político em democracias. O que muitas vezes se tem é uma percepção de que a disputa está extrapolando o âmbito do partido, que tem os seus mecanismos de solução de controvérsias, seus instrumentos, sua hierarquia, sua ritualística e institucionalidade, e acaba tomando o debate público. No caso do bolsonarismo, que envolve componentes de liderança carismática, familismo, personalismo da vida pública e massiva comunicação nas redes sociais, a impressão que se tem sempre é que as disputas são muito maiores do que elas de fato são, ou elas acabam tomando um espaço público que é incomum em outras legendas mais tradicionais, como o PSDB, o PT ou o MDB. E a terceira coisa que me parece muito importante para poder compreender essa reticência de partidos como o PP e o Republicanos, que continuam em negociações, né, segundo consta, com Flávio Bolsonaro e o PL, é que em período mais recente no Brasil, nós passamos por aquilo que a literatura chama de judicialização da política ou de politização do judiciário, em que o judiciário passou a intervir de maneira bastante significativa nos assuntos político-partidários. Isso daria uma outra fala à parte. E uma das coisas que a gente vê na politização do judiciário é que, ora, parte do judiciário se comporta como partido político de governo, apoiando a coalizão governante, ou como partido político de oposição, bloqueando o governante. De modo que esses partidos do Centrão, que querem manter boas relações com qualquer uma das forças políticas em condições de ganhar, e com a Suprema Corte e os tribunais superiores, de modo geral, não querem se indispor fechando posicionamento com um grupo político que está em disputa com o judiciário. Isso aconteceu em 2018, quando o PT estava em disputa com o judiciário, e acontece agora, em 2026, quando o bolsonarismo está em disputa aberta com a alta cúpula do Poder Judiciário brasileiro. Então, os partidos políticos do Centrão são racionais, auto-interessados, maximizadores de interesse, redutores de custo, e por isso mesmo eles preferem esperar para poder depois barganhar por um valor, por um retorno mais elevado do seu apoio.
Falando dessa questão dos partidos que acabam fazendo uma disputa, né, com o judiciário, críticas e tal, vale lembrar que no caso do PP, o Partido Progressista, que é liderado pelo Ciro Nogueira, senador, o próprio Ciro Nogueira faz parte ali, é mencionado nas investigações do caso Master, portanto é uma pessoa que certamente em breve vai ter explicações a serem dadas ao judiciário, e muito se disse nos últimos dias que essa sinalização de isenção, de não adesão do PP à campanha de Flávio Bolsonaro nesse primeiro momento, também é uma certa estratégia política para Ciro Nogueira, que vai disputar o Senado. Então, ao não entrar de cabeça nessa disputa, pode acabar sendo poupado pelo próprio governo de críticas, algo mais nesse sentido, enquanto tenta ser eleito no primeiro turno, e aí no segundo turno se casa com essa análise que o senhor trouxe, aí sim, já com, por exemplo, nesta tese que eu estou trazendo, Ciro Nogueira já eleito, ou não eleito, mas já tendo feito toda a disputa, aí o PP poderia definir um rumo para o segundo turno. Casa bem com essas teses que o senhor está trazendo.
Sim, porque existem atores políticos brasileiros cujo destino, em termos de expectativa de poder, passa necessariamente não tanto ou não apenas pelo pleito político eleitoral, mas também por decisões judiciais. São pessoas que respondem a processo, são alvo de investigação das autoridades federais, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da própria Suprema Corte, né, que arrogou-se o direito, por muitos considerados extravagante, de instaurar inquérito de ofício. E por conta disso mesmo, você tem esses atores políticos sabedores de que, na eventualidade de fecharem posicionamento com grupo político que está em disputa com parte das altas e importantes, poderosas e influentes estruturas do judiciário, poderiam ter um ímpeto investigatório ou uma sanha punitiva mais incisiva dirigida contra eles. Então é o caso do senador piauiense, Ciro Nogueira, que busca, né, mais uma vez, ser reconduzido à Câmara Alta do Congresso Nacional, o Senado Federal, depois de ter sido arrolado, né, em várias e dificílimas questões envolvendo o banqueiro, agora preso, Daniel Vorcaro, e os escândalos do Banco Master, hein, com pagamento de despesas pessoais, com viagens, amizade íntima e uma série de outras questões. Mas não é só ele. Você pode estender isso para uma série de atores políticos brasileiros na direita, na esquerda, como o senador Jax Wagner, líder do governo, que teve que se afastar por conta de vinculação com o caso Master, e principalmente nessas legendas do centro, onde você vai encontrar o senador Ciro Nogueira, o próprio presidente do PL, que é originário, por conta esteja hoje na direita, é alguém originário desse centrão fisiológico, que também recentemente foi alvo de investigações por conta de influência sobre a distribuição de verbas orçamentárias. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração por nós quando a gente faz esse mapeamento da arena do xadrez político. Há os componentes político-institucionais, político-partidários, político-eleitorais e político-judiciais que precisam ser levados em consideração para poder compreender esse fenômeno.
Professor Elton Gomes, vamos falar também um pouquinho, antes da gente encerrar aqui o nosso papo, sobre a convenção do PT, convenção estadual do Partido dos Trabalhadores. Nesse sábado, confirmou Fernando Haddad como candidato ao governo do estado. A cidade escolhida para essa convenção pela primeira vez foi Campinas, uma grande cidade do interior de São Paulo, porque a análise que se faz é que o PT tem menos votos no interior do estado, então isso seria uma tentativa de começar a conquistar mais votos nesses terrenos, nessas regiões mais difíceis do estado de São Paulo. Quanto que o senhor entende que um gesto como esse pode, de fato, ajudar a Haddad a compensar essa enorme vantagem de Tarcísio nas pesquisas nessa largada de campanha eleitoral? Ou quanto que isso acaba ficando mais no simbolismo do que ajudando de forma prática a conquistar eleitores?
A escolha do estado de São Paulo para o lançamento ou para ações políticas de grande peso nesse momento tem a ver com a sua enorme importância, né? Ou seja, o estado de São Paulo, ele não está sendo considerado somente para a eleição estadual que vai opor o favorito e líder das pesquisas, o ex-ministro de Bolsonaro, o governador Tarcísio Gomes de Freitas, e o ex-ministro de Lula, ministro da Fazenda e ex-ministro também da Educação, Fernando Haddad, né, que inclusive concorreu na vaga do então ex-presidente Lula, quando ele esteve preso em 2018. O estado de São Paulo é o estado mais rico, mais influente e mais populoso, é o mais importante colégio eleitoral brasileiro. Então a escolha desse lançamento dessa candidatura em Campinas, a grande cidade do interior do estado de São Paulo, tem por objetivo, como você muito bem falou, correr atrás do prejuízo que o Partido dos Trabalhadores tem no interior do estado, mas também buscar reavivar aquela centelha, aquela chama que moveu o partido durante muitos anos. É importante lembrar que o PT tem o seu nascedouro, né, sua origem no movimento sindical do ABC paulista, né, com a Igreja Progressista também ajudando bastante para esse processo e com os intelectuais paulistas que foram responsáveis por trazer essa versão do socialismo gramsciano para o Brasil e gerou o Partido dos Trabalhadores. De modo que, quando você tem o PT buscando, né, viabilizar a candidatura de Fernando Haddad no interior, isso busca um retorno, uma retomada de um terreno que historicamente o Partido Político depois foi substituído pela grande hegemonia do PSDB aí no estado de São Paulo e posteriormente com o colapso do PSDB, a ascensão do PSD de Kassab e com o advento da bipolarização entre o bolsonarismo e o lulopetismo. De modo que não se sabe quais serão os verdadeiros efeitos dessa medida, mas talvez alguma coisa que foi dita hoje pelo França seja importante para poder compreender. Ricardo França falou que se o Haddad tivesse condições de passar para o segundo turno, isso representaria que ele estaria ganhando força política por conta da transferência de votos que vem do presidente da República, candidato à reeleição, Lula, para ele, e que isso significaria que ele estaria trazendo também votos do importante e estratégico estado de São Paulo para a candidatura de reeleição do presidente. Mas se isso vai acontecer e em que intensidade, somente o futuro próximo, né, até outubro, nos dirá. É um processo político em curso cujos resultados ainda são amplamente desconhecidos.
Uhum. Até porque Márcio França, que o senhor mencionou, né, o candidato a vice na chapa de Haddad, já foi governador do estado de São Paulo, então, e vem pelo PSB como o aliado, né, que vai fazer essa composição de chapa com Fernando Haddad. E também existe uma expectativa, né, professor, de que Haddad possa ir para um segundo turno, de que não haja um desfecho, eventualmente, da eleição estadual em primeiro turno, até pensando no outro lado, que é o fato de que se essa disputa se encerra no primeiro turno, Lula perde um palanque importante para o segundo turno, que é o palanque de São Paulo. Tem também um pouco dessa preocupação em jogo, certamente, não?
São Paulo sozinho representa 31% ou mais do PIB, são 34 milhões de eleitores, maior colégio eleitoral do país. A perda desse palanque é extremamente lesiva para qualquer candidatura majoritária para a presidência da República no Brasil. Esse interesse do Partido dos Trabalhadores de impedir que o favoritismo do governador de São Paulo, que bem avaliado e seguindo liderando as pesquisas, se reeleja no primeiro turno, é importante para impedir que no eventual e muito provável segundo turno para as eleições presidenciais, o presidente, o incumbente que busca a reeleição, não fique sem palanque no principal estado do país.
Professor Elton Gomes, cientista político, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, muito obrigado pela gentileza de atender a CBN nesse final de semana. Um bom trabalho para o senhor e até a próxima.
Eu que agradeço, um forte abraço a todos, até a próxima.
Até. Tá aí a análise sobre essas convenções partidárias que aconteceram, várias delas nesse final de semana, mas vão acontecer várias outras importantes já amanhã e também nos próximos dias. Você, ouvinte da CBN, vai saber tudo que vai acontecer em cada uma delas e as costuras políticas que ainda estão acontecendo nesse início oficial de campanha eleitoral aqui no nosso país. Mas por hoje, o Show da Notícia fica por aqui. Quero agradecer muito a sua companhia desde o início da tarde aqui na programação da CBN. Obrigado pela sua participação. A gente teve a produção da Karina Almeida e do Luiz Fernando Filhage, além da operação dos trabalhos técnicos do Henrique Dias aqui da CBN. Obrigado pela sua companhia. Amanhã eu volto às 9 da manhã no CBN Auto Esporte. Um bom final de semana a todos e até mais.
CBN Show da Notícia. Apresentação, Guilherme Muniz. Repórter CBN.
Sábado 25 de julho de 2026, a diplomacia brasileira avalia que recorrer à Organização Mundial do Comércio contra os novos tarifaços dos Estados Unidos será uma medida apenas simbólica para marcar posição. O órgão de apelação da OMC está paralisado. Enquanto o Planalto estuda acionar a lei da reciprocidade, entidades empresariais como a Abimac e Yanshan se posicionam contra retaliações comerciais. Os empresários defendem o diálogo para evitar uma escalada de tensões entre os dois países. O nível dos rios do Rio Grande do Sul continua baixando. No momento, a maior preocupação é com o Rio dos Sinos, na região metropolitana de Porto Alegre. Em São Leopoldo, o nível da água está apenas 1 centímetro abaixo da cota de inundação e o rio é monitorado pela Defesa Civil. Em todo o estado, 1.449 pessoas estão fora de casa em razão dos temporais dos últimos dias. Hoje as chuvas deram uma trégua, mas segundo a previsão, devem voltar amanhã. E autoridades de Moscou afirmaram que 8 pessoas morreram em bombardeios das forças ucranianas a acampamentos de férias em Zaporizhia, na área da Ucrânia, e parcialmente ocupada pela Rússia. Na região de Sumy, no nordeste ucraniano, um ataque de drone da Rússia matou pelo menos 3 pessoas num centro comercial. Os bombardeios foram realizados um dia depois de um ataque russo perto de Kiev, com 10 mortos e quase 100 feridos. O movimento crescente de retaliações reduz a esperança de um desfecho diplomático para a guerra. O conflito já dura mais de 4 anos. No horário de Brasília, 8 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Oferecimento Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, Ferragens, Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou. Meu Mundial, agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
Tô por aqui na sua companhia, uma excelente noite de sábado, 25 de julho de 2026. É dia de Vasco da Gama em campo. Neste sabadão, daqui a pouco, às 8h30 da noite, a bola rola em São Januário para um duelo que promete muita emoção pelo Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina recebe o Mirassol pela 20ª rodada da competição. É isso, uma partida que pode ser decisiva na luta para se afastar da zona de rebaixamento. E tem novidade no comando? O técnico português Pedro Emanuel terá pela primeira vez, a oportunidade de sentir de perto o apoio da torcida vascaína dentro de São Janu. Ah, São Januário, a barreira quer virar baile. Até agora, foram dois jogos sob o comando do novo treinador e nenhuma vitória. Derrota para o Vitória na estreia e empate por 2-2 com o Independente Medellín pela Copa Sul-Americana. Agora é hora de buscar a reação no Brasileirão. Vasco e Mirassol fazem um confronto direto e você acompanha tudo com a nossa transmissão. Não perca nenhum lance, porque o Vasco entra em campo precisando da força da sua torcida.
Vem aí mais um grande jogo. Entra em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Bruno
Faria. Eu estarei por aqui na sua companhia enquanto a bola não rola, porque daqui a pouco a melhor equipe do radinho, ah sim, a equipe do Futebol Globo CBN vai chegar com tudo. Vem aí Hugo Lago, daqui a pouco tem Michele Silva, Renan Moura. É, eu estarei no Central da Bola com toda a equipe que você já está acostumada aqui no Futebol Globo CBN. 20ª rodada, primeira, segundo turno. Chegou o momento de somar pontos importantes e deixar a zona de rebaixamento. É o Vascão em campo daqui a pouco e, claro, você tem que participar com a gente através do YouTube, youtube.com/CBN, youtube.com/CBN. Deixe a sua mensagem que, obviamente, a gente vai mandar ela pro ar aqui, vai soltar tudo que você quer saber do seu time de coração, certo? Sem mais delongas. Direto do estádio São Januário, quero saber as primeiras informações. Vasco, Mirassol, Mirassol, é o Vascão da Gama em campo. Fala, Renan Moura. Boa noite, amigo. Seja bem-vindo.
Boa noite, meu amigo. Obrigado, Bruno Faria e amigos ligados aqui nesse Enquanto a Bola Não Rola. Vindo de dois resultados sem vitórias, Pedro Emanuel vai conhecer o poder pro bem ou pro mal de São Januário hoje à noite. O português joga em casa pela primeira vez e logo de cara, um duelo direto na luta contra o rebaixamento. Com 20 pontos, o Vasco abre o Z4 e está logo à frente do Mirassol com 19. O time vascaíno chega sob pressão com uma derrota para o Vitória e um empate com o Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana. Já o time do interior paulista vem de vitória sobre o Grêmio e busca a reabilitação na Série A. Com o Saldívia ainda em processo de recuperação física, o português mantém a dupla de zaga formada por Carlos Cuesta e Robert Renan. Um grande problema para o jogo de hoje é a ausência de Thiago Mendes com uma gastroenterite viral. Ele está vetado pelo departamento médico, assim como o atacante Brenner, que foi titular no meio de semana lá na Colômbia pelo torneio sul-americano. Hoje, a novidade no Vasco da Gama no meio-campo é a presença de Tchê, assim como outro garoto da base, Ramon Rique, e Barros, outro também prata da casa. Na frente, o trio formado por Adson, Andrés Gomes e também Cláudio Spinelli. E na lateral direita, a dúvida está sanada. Pumita Rodrigues segue com Paulo Henrique no banco de reservas. De resto, é a base, portanto, desse último jogo diante do Medellín pela Copa Sul-Americana. Do lado do Mirassol, a boa notícia fica por conta do retorno do zagueiro William Machado, que cumpriu suspensão na rodada passada contra o Grêmio. Ele, entretanto, fica no banco de reserva, já que Gabriel, zagueiro que reestreou muito bem na partida anterior, foi mantido pelo técnico Rafael Guanais. No meio-campo, a dúvida era se Japa ou Eduardo começava essa partida. Mas o ex-jogador do Botafogo fica no banco de reservas. E Japa é a opção do Mirassol para conseguir mais uma vitória para cima do Vascão da Gama, Bruno.
Grande Renan Moura, esse conhece, sabe de tudo, já passou a limpo. Trouxe todos os detalhes porque daqui a pouco tem Vasco e Mirassol, 20ª rodada, Campeonato Brasileiro. Me chamou a atenção gastroenterite viral. É o famoso problema de piriri. Não é, ô Renan?
Aqui a gente fala outra coisa, mas o horário 8h10 não permite.
Tá bom. É aquele problema que... Já ouviu aquela história? Fiquei debilitado. Acontece. Quero chamar aqui a Michele Silva e a primeira análise dela para esse duelo. Tudo bem, Mi? Boa noite. Seja bem-vinda. E o jogo daqui a pouco?
Tudo bem, Bruno? Boa noite para você, para todo mundo que tá na nossa audiência. Olha, jogo quente, né? Jogo equilibrado, infelizmente, pro Vasco e também, infelizmente, pro Mirassol, que fez uma grande campanha na temporada passada. Mas um jogo equilibrado por baixo, né? Pela parte de baixo da tabela de classificação. Se a gente for olhar o que Vasco e Mirassol têm feito até aqui, principalmente nos últimos jogos, aponta muito mais para uma melhora do Mirassol do que para um progresso do Vasco. O Vasco ainda está descobrindo a identidade dele, é um novo técnico, tem um longo caminho a percorrer para se tornar uma equipe coletivamente melhor. E o principal ponto a ser resolvido, beleza que o Vasco não faz gol no Campeonato Brasileiro, tem 3 jogos, mas o principal ponto a ser resolvido ainda é a defesa. Por um acaso ou não, o Vasco foi vazado em 18 dos 19 jogos que fez no Campeonato Brasileiro. E há bastante tempo não vence, né? A última foi lá antes da parada contra o Atlético Paranaense. Teve outros 4 jogos desde então no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem muita dificuldade de vencer e precisa passar por tudo isso para enfrentar o Mirassol, que está melhorando cada vez mais, que demonstrou que está muito bem fisicamente no jogo contra o Grêmio. Um Mirassol que, sim, sofre nos instantes finais dos jogos para fechar os seus jogos. Tanto é que as suas vitórias nesse Campeonato Brasileiro quase sempre são pelo placar mínimo ou pela diferença mínima. Então, o Mirassol, ele também oferece brechas. Mas é um Mirassol que, nos últimos jogos, tem estado muito mais consistente do que o Vasco. A tarefa do Cruz Maltino é bem difícil mesmo, jogando em casa.
Ah, sem dúvida nenhuma. E daqui a pouquinho eu vou voltar com as informações dos 2 duelos que estão acontecendo neste momento e que importam sim e muito para o Vasco, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Mas eu faço a pausa. 1 minutinho. Já voltamos aqui no Futebol Globo CBN para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol.
Pessoal, a bola continua rolando em campo. E nessa época, não dá pra não acender a churrasqueira, né? Porque futebol chama churrasco. E quando o churrasco é maturata, chama que eu vou. É uma carne saborosa, suculenta e com uma maciez imbatível. Derrete na boca. Prova que você vai entender. E com uma carne tão boa assim, até quem não é um churrasqueiro camisa 10 consegue mandar bem com maturata. E tem todo tipo de corte. Picanha, fraldinha, linguiça, ancho, costela e muito mais. Então aproveita, chama a galera e acende a churrasqueira, porque futebol chama churrasco. E quando é maturata, chama que eu vou. Maturata, é churrasco e ponto.
Bascão pra barreira, logo eu vou.
Vai ferver o caldeirão, se ingresso já esgotou.
Com pira até tiro certo, foi o pai que falou.
E o cria tá vindo aí, o Pedrinho já confirmou. Que o Coutinho voltou querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do pai.
Enquanto a bola não rola,
a barreira quer virar baile, sim. Eu tô aqui na sua companhia. E eu trago a partir de agora as informações dos jogos que já começaram pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem bola rolando neste momento na Arena da Baixada. Reta final de jogo, já estamos com 40 do segundo tempo. Atlético Paranaense 2, Internacional 0. Resultado bom! Bom pro Vasco! Outro resultado bom, tem bola rolando ainda, 40 minutos, segundo tempo na Vila Belmiro, Santos 1, Chapecoense 2, de virada. O que que significa esses 2 resultados? O Vasco só depende dele, precisa vencer daqui a pouco. Se empatar, não sai da zona de rebaixamento, tá? Não sai, porque o saldo é de menos 8. Mas se vencer, passa Santos e passa Internacional. Eu vou atualizando todos esses jogos para você, torcedor cruzmaltino, para você ficar ligado. O gigante da colina vencendo com esses resultados até aqui vai deixar a zona de rebaixamento. Então é muito, mas muito, mas muito importante pro Vasco vencer daqui a pouco. São 8 horas mais 15 minutos. Renan Moura, rapidinho, as escalações de Vasco e Mirassol pra gente.
Vasco da Gama definido com Léo Jardim, Pumita Rodrigues, Cuesta, Robert, Renan e Cuiabano, Barros, Tietê, Ramon Rique, Adson, Andrés Gomes e Spinelli.
É isso, e o Mirassol tem fácil aí?
Walter, Igor Formiga, João Vitor, Gabriel Kinesovic, Reinaldo, Aldo Filho, Denilson, Japa, Gustavo Silva, Edson e Bruno Santos.
Saudades da Copa do Mundo, que o sobrenome era mais fácil, né, amigo?
Total, meu amigo. Vamos só de Gabriel para facilitar a vida, né?
Combinadíssimo. Já anotei aqui. Gabriel, então vamos fazer o seguinte. Ih, rapaz, tem pênalti na Vila Belmiro. Pênalti a favor do Santos, aos 42 minutos, segundo tempo, Santos 1, Chapecoense de virada 2. Neymar já fez um gol e é ele quem vem na cobrança. Será que o Santos empata? E aí o torcedor se pergunta, com um resultado igual, ainda dá para o Vasco sair? Ou se dá? Claro que dá, porque daí o Santos somaria 22 pontos. Mas vamos deixar rolar que eu vou atualizando. Intervalo, mais um minutinho. Já voltamos aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo.
Mecânico amigo. O sucesso e a evolução técnica da sua oficina dependem de muitos fatores hoje em dia. Organização, modernidade e uma equipe altamente capacitada fazem toda a diferença para se destacar da concorrência. É por isso que a Drive convida você, profissional da reparação, a dar o próximo passo e fazer parte do melhor programa de relacionamento e reconhecimento do mercado, o Monroy Club. Ao se cadastrar, a sua oficina garante capacitação de ponta, treinamentos técnicos e administrativos exclusivos, suporte dedicado, atendimento especializado para o seu dia a dia, prêmios e um selo oficial de qualidade para consolidar a confiança dos seus clientes. Mude o patamar do seu negócio com a força das marcas Drive. Acesse agora e cadastre-se gratuitamente. monroyclubbr.com.br.
De volta por aqui, daqui a pouco tem Vasco e Mirassol, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e tem gol na Vila Belmiro, hein? O Neymar converteu o pênalti, goleiro pro lado direito, bola pro lado esquerdo, 2x2, 44 minutos do segundo tempo, e lá na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense segue derrotando o Internacional por 2x0. Os dois resultados ainda seguem sendo positivo e importante. Se o Vasco vencer o Mirassol daqui a pouco, vai passar as duas equipes na tabela de classificação e deixar o Z4, hein? E deixar o Z4. Renan, rapidinho, meu amigo, mais informações do Vasco pra gente.
Beleza, Bruno, só trazendo aqui uma informação importante, porque com 4 derrotas consecutivas do Brasileirão, Vasco precisa urgentemente da moral, uma vitória no sábado à noite, né? Para isso, Pedro Emanuel deu atenção no pouco tempo que teve desde a viagem de volta da Colômbia para corrigir o sistema defensivo. Os 3 gols sofridos nos 2 jogos à frente do time foram por falhas coletivas ou individuais expostas pelo treinador nas entrevistas coletivas. Na Série A, o Vasco só não foi vazado em um dos 19 jogos dessa edição de 2026. Vencer o Mirassol hoje também significa acabar com um jejum. Nunca o Vasco venceu o time do interior paulista. São 3 partidas com 3 derrotas. No último jogo, no Maião, Vasco perdeu de virada por 2-1 com uma nova falha individual de Carlos Cuesta, que marcou um gol contra. A partida também, vale a gente lembrar, ela azedou ainda mais a relação do então técnico Fernando Diniz com o elenco, porque todo mundo lembra a bronca que o Diniz deu no Nuno Moreira durante a parada técnica. Aquele também seria um dos últimos capítulos de Coutinho com a camisa do Vasco. Com 49 gols, o time é o 7º pior ataque entre todos os times da Série A na temporada. O Spinelli é o artilheiro, para você ver, com 6 gols, seguido de perto por Comita Rodrigues e Thiago Mendes, ambos com 5 e que nem são atacantes. No ano passado, o Verrete já somava 20 gols nesse mesmo período, no dia 25 de julho. No início do ano, o Vasco